As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A tarde desta sexta-feira trará um agravamento às condições meteorológicas, sendo que Tomar fica novamente sob aviso laranja devido à precipitação intensa. Nesta altura, importa referir que há circulação condicionada em algumas das vias do concelho, sendo que, ainda assim, a Nacional 110, em Carvalho de Figueiredo, já se encontra aberta. Resta saber por quanto tempo. Por sua vez, o pré-aviso de cheia mantém-se, isto porque é provável que o Nabão sofra as consequências do aumento de caudal a montante. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, já fez um ponto de situação para a Hertz.
O ponto de situação possível. A Nacional 110 em Carvalho de Figueiredo está reaberta, sendo que estamos a desviar, porque temos ainda cortado por baixo do viaduto, já mesmo à entrada de Tomar, por baixo do viaduto da linha de ferro, esse troço encontra-se cortado e, portanto, é a única forma de quem pode entrar em Tomar, poder entrar em Tomar vindo pela Nacional 110. Portanto, estamos a desviar para as cabeças. Portanto, para poder entrar em Tomar, nós estamos a deixar entrar em Tomar por São Lourenço, estamos a desviar para as cabeças. Mantém-se também com trânsito muito condicionado na zona da Matrena na zona da Beselga também com trânsito condicionado, porque ainda há muita água nas estradas. De resto, cortado mesmo, não temos mais nenhuma estrada a este momento. Neste momento, a nossa prioridade é retirar os troncos do Rio Nabão. Estamos a tentar tirar um tronco que está no açude que liga o Mochão às piscinas municipais com o carro-escada dos bombeiros. Temos o carro-grua também a retirar troncos junto do açude ao pé da roda do Mochão e a seguir iremos retirar um tronco está numa das pontes da levada. No entanto, prevê-se um agravamento das condições a partir das 2 da tarde. Não levantámos ainda o pré-aviso de cheia, porque nós vamos entrar a partir do meio-dia em aviso de laranja para precipitação, mas o distrito de Leiria já está em aviso de laranja. Portanto, toda a quantidade de água, toda a precipitação que ocorrer no leito de cheia, no leito do Rio Nabão, a montante, faz-se-á sentir aqui também em Tomar cerca de 8 a 10 horas depois. E, portanto, daí não termos levantado ainda o pré-aviso de cheia. Prevê-se efetivamente o agravamento das condições do tempo. E, portanto, aquilo que pedimos às pessoas é que tenham cautela, cuidados redobrados quando transitam pelas vias.
O alerta foi dado por Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira. Há pessoas que estão a violar a proibição de transitar na estrada da Matrena. Uma situação que, reforça, coloca em risco a vida de quem o está a fazer. Recorde-se que houve registro para desabamentos naquela via, cenário que pode repetir-se. Carlos Rodrigues fez então um ponto de situação sobre o impacto do mau tempo na freguesia de Aceiceira.
Mantém-se efetivamente os pontos de alerta, aqueles que são os mais perigosos. A Matrena, a localidade de Matrena, está vedada ao trânsito, as pessoas estão a violar o sinal de proibido a circulação, mas estão a colocar a sua vida em risco. Junto à Matrena, existe risco de queda da barreira e existe risco efetivo. O sinal de sentido proibido está lá, estão lá os sinais de desvio, as fitas têm sido cortadas pelas veículos, pelas pessoas que circulam naquela zona, mas eu lanço este alerta, respeitem a sinalização. Em relação às outras vias que ontem referi, nomeadamente Dr. Carlos Nunes Ferreira na rua principal da Aceiceira, a estrada de Santo António, a Santa Cita, e a ligação entre a linha Cida e Aceiceira já está refeita, mas nestas duas ruas que referi há pouco, a circulação está interrompida efetivamente também. E estamos neste momento já no terreno, há cerca de 1h30 no terreno, a tentar libertar uma das vias. Este é o rescaldo que é possível agora apresentar esta hora. Várias barreiras caídas, cuidados redobrados, relembro e reforço esta ideia, cuidados redobrados na estrada, porque daquilo que nos foi possível observar em determinadas zonas, as pessoas estão a circular com velocidade excessiva em relação àquilo que é aconselhável para as condições da via.
António Graça, presidente da Junta da Sabaxeira, fez para a ERTS uma atualização em torno do impacto do mau tempo na sua freguesia, sendo que há que ter em consideração um conjunto de constrangimentos provocados pela chuva intensa, desde logo o corte de estradas. Fica então o ponto de situação.
Temos a região da parte da Sabaxeira, o lugar da Sabaxeira, desde o Estremadouro, que é a zona encostada ao concelho de Orém, até à Sabaxeira, Val Lobos, toda aquela zona, o rio saltou, galgou o leite do rio, e todas as terras estão inundadas. Temos a estrada municipal que passa por Monchique, está parcialmente fechada, numa zona em que quando estas intempéries ocorrem, acaba por saltar ali o rio junto à Ponte Romana. Isto na parte baixa. Temos nas serras a estrada que vai de São de Matanjegar, Val de Ovos, para a Serra de Baixo, está também parcialmente alagada e interdita ao trânsito. Temos diversas barreiras caídas, mas pronto, neste momento estamos a precaver-nos para o pior, porque a chuva não dá tréguas. Durante a noite aliviou um pouco entre a meia-noite e as 6 da manhã, mas a água é demais e é mais previsível. Na zona do Agrual, estava ontem às 3 da manhã cerca de um palmo de saltar fora da margem do lado de Orém, porque o lado de mar é bastante mais elevado que o lado de Orém, e pronto, não há para já danos materiais de maior, ou pelo menos que eu tenha sido informado do tal. Aquilo que eu peço a quem nos ouvir é que tenham todo o cuidado, não se aventurem, deixem-se estar em locais a salvo. Se virem a estrada alagada, não tentem passar, porque nunca se sabe o que está debaixo da água. A estrada pode estar danificada, pode haver pedras que podem ficar encalhados e claro, isso é um perigo.
O Nabão, como não há memória, houve registro durante a noite desta quinta-feira para mais uma ou mais violenta descarga poluente. Se é verdade que na água também há registro para lama, face a aluimento de terras nas margens, não é menos verdade que basta uma aproximação ao rio para constatar uma imensa espuma que pura e simplesmente cobre o Nabão. A maior concentração está, como habitualmente, na zona conhecida como desportiva, ou seja, tal como noutras ocasiões, houve quem aproveitou a chuva intensa para despejar detritos para o rio e mais uma vez sem que tenha havido registro para qualquer identificação por parte das autoridades. Entretanto, os eurodeputados Marisa Matias e José Guzmão, eleitos pelo Bloco de Esquerda para o Parlamento Europeu, questionaram a Comissão Europeia sobre que medidas serão tomadas para fazer o Estado português cumprir as normas violadas em torno da poluição no Nabão. Nesta missiva, a que a ERTE teve acesso, os dois eleitos recordam a recente descarga poluente no rio para referir uma enorme e legítima indignação das populações locais e denúncias recorrentes de associações ambientalistas. O texto aponta o dedo para as redes de saneamento básico dos municípios de Tomar e Orém, que estão aquém de cumprir a legislação nacional e comunitária relativa ao tratamento dos efluentes urbanos, agravando-se a poluição quando há fortes descargas pluviais. Presume-se, todavia, que pecuárias e lagares de azeite sejam outros focos de poluição. Estas situações são do conhecimento das câmaras municipais respectivas, da Agência Portuguesa do Ambiente e do Governo Português, o que agrava a inação ou a ineficiente atuação destas entidades responsáveis para a resolução daqueles problemas, acusa o Bloco de Esquerda. A finalizar, os eurodeputados não têm dúvidas em dizer que é mais do que patente o incumprimento de diversas normas nacionais e comunitárias. Entretanto, a ERTE conseguiu falar com o eurodeputado José Guzmão, um dos promotores desta iniciativa do BE, que lamentou o reiterado falhanço das autoridades nacionais no respeito pelas próprias leis da República, pelo que, desta forma, fica justificado o pedido à Comissão Europeia. O mau tempo das últimas horas obrigou à evacuação de algumas pessoas na localidade de Atalaia, concelho de Vila Nova da Braquinha, uma vez que esteve em causa o risco de submersão. A depressão Elsa provocou desta forma muitos transtornos à população local, sendo que nesta fase a Proteção Civil está em estado de alerta para o que der e vier. Fernando Freire, presidente da autarquia braquinhense, fez um ponto de situação em declarações à ERTS.
Fazendo o relato referente a ontem, nomeadamente perto das 19 horas, grandes inundações na zona baixa de Atalaia e também na zona baixa da Braquinha, com algumas vivendas a entrar no subsolo, nas garagens, muita água. Na Braquinha, na Atalaia, algumas pessoas a ser evacuadas por risco de eventualmente submersão. Estradas cortadas, nomeadamente a Nacional 3 e também a estrada do Cafuz para as Limeiras, por exemplo, no terreno até perto das 3 da manhã, com várias brigadas. A estrada, conseguimos colocar tudo em circulação e, em termos de vias de acesso, resolvido. Neste momento, fizemos retirar até agora, acabamos agora esta missão, na Praia de Ribatejo. De manhã também estou no posto de comando com o comandante dos bombeiros. Tirámos barcos em tanques, nomeadamente através da interpretação das interfaces de tanques. E na Praia do Ribatejo tirámos três barcos que estavam atracados, sete. Presumimos que quatro tenham desaparecido, provavelmente levados pelas cheias, ou então encontram-se ainda debaixo de água, porque estavam ou fizeram cumprimento devidamente amarrados. Pronto, vamos estar alerta. As situações meteorológicas são adversas, mas é para isso que a Proteção Civil também está, de facto, em sintonia com o Corpo de Bombeiros, no sentido de ocorrermos estas situações de calamidade.
O mau tempo deixou um rastro de destruição no distrito de Santarém, sendo que não há registro para concelhos que tenham escapado à fúria dos ventos fortes e da chuva intensa. Basta dizer que desde o início desta quinta-feira, as autoridades de Proteção Civil foram chamadas para cerca de 100 ocorrências relacionadas com quedas de árvores, isto para além de inúmeras inundações em meio urbano e ainda com a água a impedir a circulação em dezenas de estradas principais e secundárias, sem esquecer o corte da linha do norte entre Val de Figueira e Entroncamento. Até agora, no arranque desta sexta-feira, já houve nota para cerca de meia centena de ocorrências relacionadas com o mau tempo. Felizmente, apesar deste quadro e até agora, não há registro para feridos. Indicação confirmada por fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Dentro em breve será feito um ponto de situação pela Proteção Civil, sendo de prever mais cheias, em especial nas zonas historicamente vulneráveis perante o agravamento das condições meteorológicas dentro das próximas horas. Entretanto, é uma das consequências habituais em época de cheias. O cais de Constância já está debaixo de água perante a subida dos rios Gêzer e Tejo. E, na verdade, o nível das águas não vai ficar por aqui, uma vez que a barragem de Castelo de Bode ainda não começou a debitar. E, quando fizer, as zonas ribeirinhas vão sentir esse acréscimo. Fonte da Proteção Civil de Constância adiantou à nossa redação que têm sido horas de muito trabalho, com registro para quedas de árvores, principalmente, mas, felizmente, sem feridos a registar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar tem um teste de fogo neste sábado. Os Leões deslocam-se ao Reduto da Juventude Salesiana, atual sétima classificada da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, e que apresenta como cartão de visita o facto de, em casa, somar 5 vitórias em 5 jogos. Foi nesta base que iniciou a conferência de imprensa de perspectiva a mais este duelo, numa sessão em que apenas a Hertz marcou presença, sendo que Nuno Lopes, treinador, e Hernani Diniz, jogador, dizem que o Sporting de Tomar terá que fazer um jogo competente para conquistar mais um triunfo.
São números que eu também vou analisando e vou vendo. Claro que é importante os adversários que jogaram com eles, tal e qual como nós, mas acima de tudo a gente sabe que são jogos sempre de cariz ofensivo. A equipa da Salesiana é uma equipa que sabe jogar, é uma equipa que também defende muito bem. Por aquilo que a gente vai analisando também, não encontramos assim grande surpresa da forma como eles vão jogar. O fator casa é importante e nós aqui temos que respeitar ao máximo o adversário, como temos feito com os outros. Não foge absolutamente nada à regra. Espero que a nossa equipa esteja bem, do ponto de vista mental, temos que estar, e do ponto de vista da finalização, que é aquilo que nós temos que aproveitar as oportunidades de gol que vamos ter e vamos criando. E depois, logicamente, esperamos um jogo de resultado difícil, encostado, sempre com a Salesiana a tentar a procura do golo, a jogar em contra-ataque. Aqui cabe-nos a nós também saber gerir os momentos dos jogos e aquilo que temos que ir fazendo ao longo da partida.
Esta questão para o Hernani, mas também serve depois para o treinador. Eu vou recuar até este jogo com o Biblioteca. No final do jogo, o treinador do Biblioteca destacou a capacidade individual dos jogadores do Sporting Tomar, mas, e estas palavras são dele, disse que o Sporting Tomar, enquanto equipa, não lhe tira o sono. O que é que isto lhe irá dizer?
Sinceramente, eu não liguei muito à conversa do treinador, porque ou ele não viu o mesmo jogo que nós, tanto como equipa, ok, tivemos momentos mais baixos no jogo, porque no 4-1 o jogo devia ter acabado aí e deixámos que eles encostassem, porque se eles não encostassem nesse resultado, a conversa ia ser completamente diferente. Não, portanto, acho que como equipa acho que estamos bem, acho que o nosso espírito é forte e vai continuar assim o resto da época.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.